2026 começou com o impacto das imagens do bombardeio americano na Venezuela, que deixou 80 mortos, as fotos de Nicolás Maduro levado para julgamento nos Estados Unidos e as manifestações populares contra e a favor da intervenção do governo Trump. Tudo isso vem repercutindo nos últimos dias e aqui nós recorremos a um especialista para analisar esse cenário. Eu converso a partir de agora com o Tarciso Dalmazo, consultor legislativo do Senado Federal em Relações Exteriores e Defesa Nacional e observador internacional na Conferência Diplomática das Nações Unidas para o estabelecimento do Tribunal Penal Internacional. Seja muito bem-vindo, professor Tarciso.
Eu que agradeço o convite, sempre generoso.
A gente agradece e, inclusive, temos muitas perguntas. O cenário é muito inquietante, né, professor? Mas, à luz do direito internacional, o que, que foi o 3 de janeiro de 2026?
O 3 de janeiro, de fato, ele não é uma novidade, evidentemente. Esse tipo de ação já ocorreu no passado. Ocorre que, no atual cenário e da conformação que, existente do direito internacional, dos organismos multilaterais hoje vigentes, não deixa de causar certo assombro, porque é uma invasão territorial na América do Sul. Os Estados Unidos já havia feito isso ao longo da sua história, por exemplo, em 1989, em relação ao presidente do Panamá, Noriega, também acusado de estar envolvido com narcotráfico, enfim. Mas na América do Sul é a primeira vez que há, em tempos de direito moderno, né, internacional moderno, uma invasão dessa envergadura em que se subtrai, no direito internacional nós chamamos de abdução, né? Há uma abdução de uma pessoa acusada no caso de narcoterrorismo, enfim, só que é uma pessoa que é presidente. Claro, há discussão se é presidente legítimo ou não, mas é um presidente de fato de um país sul-americano. Então, é um ato de agressão de território soberano sul-americano de um país vizinho ao nosso. É realmente um cenário bastante preocupante.
As Nações Unidas se manifestaram, alguns países também, falando em violação do direito internacional. O senhor falou da agressão, essa foi a principal violação que ocorreu no dia 3?
Então, há um crime internacional, que é o crime de agressão, por isso eu utilizei esse termo, em que nenhum país pode atingir a integridade territorial de outro, a soberania ou a independência política. Essa é a definição do crime. Esse é um crime caro entre o relacionamento entre países, enfim, é um respeito de soberanias, né, de modo recíproco, que foi inicialmente definido por uma resolução na década de 70 das Nações Unidas, Assembleia Geral das Nações Unidas, mas tipificado em 2010, em Kampala. Eu até estava lá, na delegação brasileira, em Uganda, quando nós definimos o crime de agressão. Claro, os Estados Unidos não ratificou o Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional, a Venezuela sim, mas os Estados Unidos não. E no caso do crime de agressão, diferentemente do genocídio, crime de guerra e crimes contra a humanidade, o Tribunal Penal Internacional não tem jurisdição quando ocorre o crime no território de um Estado parte, se o outro não ratificou. Como os Estados Unidos não ratificou o Estatuto de Roma, tampouco a emenda, né, do crime de agressão, o TPI, né, não tem jurisdição nesse caso. Mas, se os Estados Unidos cometesse crimes de guerra, crimes contra a humanidade ou genocídio em território venezuelano, que é Estado parte, sim, o TPI poderia julgar as forças americanas. Difícil seria executar, né? Ir atrás dos responsáveis. Então, esse é o cenário. Então, é um crime de agressão, como também nós discutimos em relação à Rússia e Ucrânia. É similar. Não é a dimensão do ataque, digamos, que configura o crime. Simplesmente
a ocorrência.
A ocorrência. E no caso aqui também a independência política, né? Porque ele quer mudança de regime, enfim.
Então, a gente tem aí uma primeira limitação, né? Então, se um Estado, o Estado agressor não ratificou, então ele não tem... Isso daí já limita o alcance do TPI.
É, isso foi bastante polêmico lá em Kampala, porque mudou todo o sistema, né? Em relação ao que existia, né? Que é o genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade... Se qualquer parte, qualquer ator comete o crime no território de um Estado parte, o tribunal tem jurisdição. Então, se ocorre, por exemplo, um genocídio aqui no território brasileiro, que nós somos Estados partes, cometido por qualquer país do mundo, o tribunal penal tem jurisdição. Mas no caso de agressão, não. É curioso porque, nesse caso, quem seriam, de fato, os acusados, né, naturais? Os dirigentes, né? O presidente, o rei, ou quem detém, né? O primeiro-ministro, o chefe de comando, quem detém realmente o poder de deliberação de ataque a outro país. Então, não há, digamos, acusado miúdo.
Sim.
Os acusados são... grandes personalidades. Então, houve esse engessamento e também houve um certo condicionamento ao Conselho de Segurança. Se o Conselho de Segurança determina que não é agressão, o Tribunal Penal Internacional não pode julgar. E sabemos que se envolve os 5 estados permanentes, né, com poder de veto, Rússia, Estados Unidos, China, França e Reino Unido, eles podem vetar a resolução. Então, realmente o sistema é protetor, digamos, desses poderosos.
O direito internacional tem suas limitações, existem potências nucleares que estão, né, reorganizando o mundo conforme seus interesses. E aí, como é que ficam países como o Brasil e outros países que não têm esse poder? O que a gente tem contra a lei do mais forte?
Toda vez que no século XX, né, houve um rompimento de uma ordem que estava sendo construída em prol da cooperação internacional, do multilateralismo, das regras em tempo de conflito armado, de paz e segurança, e, enfim, até mesmo do sistema econômico, culminou em grandes rompimentos que traumatizaram a humanidade. Só para citar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Que mais ou menos foi isso, um choque de impérios, porque em determinado momento, se os poderosos vão rompendo isso, desrespeitando soberanias, uma hora eles se chocam e aí causam esses grandes traumas, como foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Não é prudente que esses países poderosos cometam esses erros do passado, né? Então, é preciso que as grandes potências voltem a valorizar o multilateralismo, sob pena de cairmos de novo nesse cenário trágico, né? E, de fato, nós estamos com... Não é só um cenário hipotético, nós estamos aí, acabamos de falar dessa agressão à Venezuela, a guerra que ainda não foi solucionada de Rússia e Ucrânia, ou seja, em território europeu temos uma guerra, o Oriente Médio sempre em convulsão, agora o Irã está numa crise interna essa semana, né, de manifestações, enfim... Tudo está...
A gente teve bombardeio americano na Nigéria.
Na Nigéria.
Perto daquela região do Sahel, né? Aquela região...
O Irã mesmo foi agredido também.
O Irã.
Então, assim, essas ofensas às soberanias é algo que desequilibra uma ordem que estava sendo construída, né? É preciso, digamos, reordenar esse cenário sob pena de, enfim, desencadear em um descontrole geral.
E, professor, o senhor vislumbra esse cenário do pessoal chegar, baixar os termos das discussões, tirar do campo bélico e investir mais uma vez na diplomacia?
Então, o problema é que o discurso atual do governo americano está no sentido contrário, né? Ameaçando, por exemplo, a Groenlândia.
Exatamente. Né? Exatamente, a anexação, né?
E por interesse, e assim, por interesses territoriais e...
Os argumentos são mais políticos,
não,
né?
Não,
são
não,
econômicos
não,
e
não
sem...
Não há nenhum disfarce,
exatamente,
né?
Exatamente, sem nenhum disfarce.
Porque no momento aí de intermédio até tinha um disfarce, tá? Com uma teoria da responsabilidade de proteger, então vamos proteger do caos humanitário. É, tampouco a democracia aqui americana, né, nas Américas, é um argumento, esse também não é um argumento, não se fala em democracia. Se falou claramente em interesses geopolíticos, né, de reordenar a influência de Rússia e China na Venezuela e no petróleo. Foi isso que foi isso. Claramente, nós não estamos aqui, enfim, cogitando doutrinas, foi o que o próprio presidente americano falou, né? Então isso é gravíssimo, a ambição à Groenlândia é territorial, minério, geopolítica, então não há nenhum... E sabemos que para... O que diz a ordem, né, formada a partir da Carta das Nações Unidas pós-Segunda Guerra Mundial? Determina que... esse tipo de resposta armada e com uso da violência, enfim, é justificável somente no caso de legítima defesa, o que não é o caso, a Venezuela não atacou ninguém, ou o Conselho de Segurança deliberar por esse tipo de ação. Sim. Tampouco não houve nenhuma deliberação do Conselho de Segurança para que se possibilitasse essa intervenção. Então, o direito internacional foi desrespeitado. Sobre você retirar a abdução, né, de você ir, o que os Estados Unidos pratica desde o século XIX, enfim, o direito internacional repudia, mesmo que, digamos, o presidente Nicolás Maduro esteja envolvido, ou outros membros do governo estejam envolvidos com o narcotráfico, o mecanismo não é esse, de você ir até outro país e abduzi-lo e trazer as barras das justiças de Nova York. Não é esse. Existe a cooperação internacional, os pedidos de extradição, enfim. O próprio Tribunal Penal Internacional está investigando o Nicolás Maduro, uhum, pelos crimes contra a humanidade cometidos lá, que sabemos. E que fique bem claro, né? Não estamos aqui em nenhum momento... Está sendo acusado de crimes graves, uhum, e deve ser investigado por isso. Então, não são assuntos diferentes, né?
Mas existe uma via,
uma,
né,
via, que é a cooperação penal internacional,
então,
que é o direito,
né,
que é o direito internacional penal. Essa é a via correta e coordenada, né?
E professor, então o Brasil tem motivos para se preocupar, né? Porque nós temos tudo isso: petróleo, terras raras, temos recursos naturais abundantes, tipo água.
Não, nós somos o... De fato, o Brasil, ele... Você, só citar água e terras raras, né, como você citou, já, enfim, traz os dois elementos, um de sobrevivência, né? De fato, nós temos esse manancial, e outro que impulsiona, né, hoje toda a indústria ligada a magnetos, né? Então, motores elétricos, de drones, que são as terras raras e hoje dominada pela China. O Brasil, de fato, é uma alternativa a isso. Claro que o Brasil tem uma dimensão territorial e política significativa para um outro país, digamos, tomar liberdade de algum modo ofender nossa soberania, ele vai pensar muitas vezes, porque nós temos um outro peso, né, internacional, haveria uma solidariedade, e somos pacíficos, né?
Sim.
A última guerra com nossos vizinhos foi a guerra do Paraguai, né?
Pois é.
A última guerra internacional que nós desenvolvemos foi a Segunda Guerra Mundial, quando nós vivemos na Itália, né? Então, assim...
E esse foi um argumento que o Brasil utilizou ali na reunião de emergência da OEA, né? Nós somos um país pacífico, nós queremos soluções pacíficas para a nossa região. Como é que você avalia essas reuniões de emergência?
Do ponto de vista nuclear também, nós fixamos de que, apesar de podermos ter essa tecnologia, né?
Uhum.
Fixamos há muito tempo um acordo com a Argentina, inclusive, criamos uma agência para para a zona ser livre de armas nucleares. Nós temos toda uma, realmente uma tradição nesse sentido.
Como o senhor avalia a resposta que foi dada do Brasil, a posição do Brasil nessa reunião da OEA?
Foram duas reuniões importantes que foram feitas. A reunião da... O Brasil teve uma posição bastante firme e dura a respeito do direito internacional e da manutenção da soberania. O Brasil tem uma longuíssima tradição diplomática, de posicionamento diplomático, de defesa desses valores, da solução pacífica das controvérsias. Lembre-se que desde o final do século XIX, com as reuniões de 1899, 1907, das conferências da Haia, né? Até hoje nós nos lembramos de Rui Barbosa. Sim. E nosso posicionamento na Liga das Nações, nas Nações Unidas, enfim... Nós sempre fomos nós temos uma tradição de defesa da soberania e da solução pacífica de controvérsias e do uso do soft power, né? De que a menor maneira de resolver nossos litígios e controvérsias com os vizinhos é a cooperação, a integração econômica, o diálogo e a cooperação. Então, o Brasil manteve esse discurso, né? No caso da OEA ainda existe a defesa da democracia, que é um elemento importante, típico da OEA e do Mercosul também, né? O protocolo de Ushuaia, que da defesa dos valores democráticos. Nós nunca deixamos de defender isso, inclusive em relação às últimas eleições venezuelanas, né? O Brasil criticou a forma como... Mas o fez de maneira pacífica, sem intervenções militares, né? Através da... Se colocando como um ator a fim de intermediar isso tudo, né?
Professor, sobre o direito humanitário, as implicações, né, desse conflito com o país vizinho, os impactos que mesmo antes, né, o Brasil já estava sentindo na recepção de... muitos imigrantes venezuelanos que chegavam aqui e tal. Na questão do direito humanitário, como é que a gente pode avaliar aí os perigos dessa... Se foi escalada, né, essa violência aqui na região? Temos a região amazônica, né?
Sim,
povos originários.
Sim. Aquela região é justamente a fronteira brasileira com a Venezuela, Roraima e Venezuela. Ali é uma fronteira justamente que... Nós temos um número significante de povos indígenas, né? Yanomamis, Ingaricós, enfim. Alguns, inclusive, dos dois
Vários
lados
povos,
da fronteira. Dos dois lados da fronteira. Dos dois lados da fronteira, a mesma etnia. É. Né? E um grande afluxo de imigrantes via a cidade de Pacaraima, já há alguns anos. De fato, o governo venezuelano. Ele naufragou e gerou uma crise humanitária, como você disse, de grande intensidade, causando fome, desequilíbrio econômico, enfim. E o principal afluxo migratório registrado no continente sul-americano. O Brasil criou uma excelente lei de imigração, nós temos também já uma excelente lei para refugiados e uma exitosa operação acolhida, né, feita naquela fronteira. Mas, claro, tudo tem limites. Esse afluxo já é muito significativo, nós temos, apesar de tudo que foi feito, é um trabalho muito intenso, né? No caso do o que ocorrerá agora, é uma grande dúvida, mas... Pelas declarações do governo americano, não se pretende sequer forçar mudança de regime ou promover eleições. Há um cenário de bastante...
Não há pressa para eleições.
Não há pressa para eleições. Chegou a falar, não, daqui a um ano e meio repensamos. Então, aquela ideia de que estão preocupados com mudança de regime... em direção a um regime democrático, não
realmente
é nada
essa não
disso,
é uma preocupação.
Não é uma preocupação. Então, a dúvida é, do ponto de vista humanitário, haverá um agravamento das condições sociais dentro da Venezuela, porque a princípio pouco mudará do ponto de vista de benefícios à população. Se sim, esse afluxo, né, ele pode, de pessoas, né, ele pode se intensificar, ou na melhor, quer dizer, não vou nem falar na melhor das hipóteses, mas numa hipótese das mais razoáveis, não haverá retorno dessa população ao seu país. Então, assim, não haverá esse, digamos, essa volta de pessoas que muitas delas querem, gostariam, né, de retornar, enfim, mas não haverá essa condição. O Brasil, inclusive, não é o principal destino dessas migrações. Muitos foram para outros países, como Colômbia, por exemplo. Uhum. Milhares de pessoas, milhões de pessoas, né, foram, e muitos gostariam de retornar. Inclusive, tem tribos indígenas que vieram, inclusive, não das mesmas etnias existentes no Brasil. Lá nós temos o Arau, por exemplo. Sim. O Brasil teve que criar, e aliás com dificuldades, porque não saberíamos, não tínhamos uma consciência de como aquele povo vivia, e era, tivemos que fazer estudos antropológicos para como bem tratá-los, criamos abrigos. Então a situação é gravíssima. Até povos indígenas, uhum, que não existem no Brasil, etnias que não existem, vieram para nosso território, né?
Tem muita incerteza e tem muito impacto aí para a gente debater. Mas o nosso tempo está acabando, professor, infelizmente. Eu vou fazer uma última pergunta aqui sobre o Parlamento Brasileiro. Que debates o senhor antecipa aí para 2026 aqui no Senado, Comissão de Relações Exteriores? Que temas devem estar mais destacados aí, pelo menos nesse início do ano?
De início, já vamos ressaltar que a Comissão de Relações Exteriores, o senador Nelson Iltrati, se posicionou prontamente em relação a esse assunto da Venezuela. Inclusive, chegou a cogitar que, em caso de agravamento dessa crise, poderia haver até uma convocação extraordinária, né, do parlamento, né, da comissão representativa do parlamento, em tempos de recesso. Então, o Senado não está alheio ao que está acontecendo, muito pelo contrário, se já está. Espero que não cheguemos a esse ponto, mas ele está alerta a isso. O ano que passou internacional foi muito intenso de debates. Tivemos G20, BRICS, COP, né?
Tarifaço,
exato. Fomos aos Estados Unidos por conta do tarifaço. O ano que entra é um ano já desafiador. É um ano de eleições, então, de um lado, eleições internas no Brasil, o que já causa uma certa intensidade aqui de debates. Mas a questão do relacionamento com os Estados Unidos será um tema que não acabou, seguem as negociações. Agora, com essa tensão com a Venezuela, esse tema da Venezuela será um dos temas do ano, porque persistirá esse assunto. Terras raras, foi criada uma frente ano passado, mas ainda não executou o seu trabalho. Me parece que o assunto terras raras é um assunto bastante importante de ser avançado. Outros temas que sinalizaram, como regulação do direito marítimo, também que nós temos uma legislação marítima ainda do século XIX, né? Uhum. Talvez entre em debate. Não sei se a agenda apertada de um ano eleitoral permitirá, mas é um assunto importantíssimo. A questão portuária, ela foi bastante debatida na Câmara. Tem um projeto importantíssimo debatido na Câmara de atualização da legislação portuária. Ela pode chegar ao Senado também. E seguiremos na linha de discutirmos um aprofundamento, por exemplo, do Mercosul, que qual será o papel do Mercosul no futuro. Lembre-se que a Venezuela é um estado suspenso, por exemplo, né? A Bolívia entrou, então, mas ela precisa cumprir alguns requisitos. Como que nós vamos também tratar dessa nossa integração regional? E logo, logo, voltará o assunto do acordo Mercosul-União Europeia.
Sim.
que quase foi, assinado, mas aí a Itália também retrocedeu, mas pode ser que agora em janeiro mesmo esse assunto volte.
Uhum.
Né? Claro que esse ano é a direção do Paraguai, do Mercosul, ano passado era do Brasil.
Sim.
Então não sabemos qual é o posicionamento do Paraguai. Mas é um assunto importante. Em relação à logística também, e aí envolvendo o Paraguai, esse ano, lembre-se que foi inaugurado agora no final do ano passado uma outra ponte com o Brasil-Paraguai e possivelmente será inaugurada uma terceira ponte, mas aí já no Mato Grosso do Sul,
uhum.
não Paraná, né? Não na Tríplice Fronteira, mas no Mato Grosso do Sul. E aí entra o debate da integração bioceânica.
Tema para se acompanhar.
Um tema para ser acompanhado é como que se dará esse grande projeto de criar as linhas bioceânicas.
Eu conversei com o professor Tarciso Dalmaso, consultor legislativo do Senado Federal em Relações Exteriores e Defesa Nacional, que nos ajudou aí a ter uma ideia melhor, né, mais informações sobre todo esse quadro complexo que vem se desenhando no início de 2026 a partir do bombardeio americano na Venezuela. Professor, muito obrigada por suas informações. Os nossos ouvintes aqui com certeza saíram mais enriquecidos aí com a sua participação.
Eu que agradeço, sempre à disposição.